Começa agora o Aventurando.
X marks the spot.
Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
Olha aí que nós estamos de volta com Aventurando. Hoje num episódio mega especial, pela primeira vez aqui recebendo meu amigo Diego Bassinello, vulgo Camarão. E aí, Diego, como é que você tá?
Eu tô ótimo, velho. Muito obrigado pelo convite, mano. Muito obrigado aí pela sua oportunidade. Tava com saudade do PNP, mano.
Porra. Pô, verdade.
Primeiro bicho. Canal que eu joguei, cara.
É, verdade. Tem tempo que a gente não se tromba, né? Esperava os eventos presenciais. Aí deu aquela parada de pandemia. Aí depois voltou, eu não consegui ir no DOF. Pô, cara, tem a cara que eu não encontro a galera.
Tem uma cara mesmo, acho que deve ter uns 3, 4 anos aí,
né? É, bicho, pô, assim, no barato, por baixo, tem 3, 4 anos. Pra gente... E aí, pra fazer a conta pra vez, pra tu ver quanto tempo a gente já não tá aqui jogando e falando de RPG e trocando ideia. Não, o tempo passa muito rápido, meu velho.
Passa, irmão, passa mesmo.
E o episódio de hoje é pra gente falar do Breu, o projeto aí do Diego e do Rafão, que está em financiamento coletivo nesse momento. Você que tá ouvindo o podcast na data de lançamento, fica ligado porque a campanha está no ar e você vai poder conhecer um pouquinho mais desse jogo que eles estão criando, qual que é a ideia, e já sentar o dedo no financiamento para receber sua cópia. É isso, né, Diegão? Estamos indo na campanha, tem uns 50 e poucos dias, o projeto virar e aí você entregue para a galera.
É, cara, tem mais... Começou no dia 1, dia 1º, tem mais 53 dias.
Show.
Aí de financiamento, já está com 65%, né, pelo menos hoje agora, dia 8. Tá 65%, e a gente tá bem feliz com o resultado, cara, tá bem feliz com o resultado. É uma ideia que é uma interseção de mundos, né? Então a gente não sabia exatamente como ia ser recebido, mas a recepção tá super positiva, a gente tá bem feliz.
Pô, cara, muito maneiro. E assim, a gente tava conversando antes do programa começar... Que a ideia do programa é a gente fazer essa apresentação, porque a galera tá muito acostumada com jogos mainstream, né? E aí, porque, obviamente, os mainstreams mesmo saem primeiro lá fora, como um D&D 5ª edição, um Pathfinder 2ª edição, e aí a galera já conhece o jogo meio que na gringa, e quando ele chega aqui, ele já tem o seu público, já tem a galera que conhece a regra, já sabe qual que é a pegada e tal. E aí, pros nossos jogos autorais aqui do Brasil... A gente, quando vai fazer um lançamento, tem um pouco ainda esse lance de você precisar explicar qual que é a pegada do jogo, qual que é o sentido, quem é o público-alvo, como é que ele funciona, como é que ele se encaixa. E eu vou começar te perguntando como é que iniciou esse processo de criação do Breu, porque você já tinha Conspirações, né, que já veio lançado, e aí todo mundo sabe da pegada do seu canal, Câmara Obscura, aí a Conspiração é uma coisa linda. Vocês têm a pegada de curtir esses jogos mais trevosos, mais dark, mais...
Sim.
Com a temática mais soturna, e aí como é que ele se liga com uma criação de um jogo... Que a ideia agora, quando a gente entra no Catarse para acompanhar o projeto, é ele misturar ali o D&D 5ª edição com o mundo da Old School, Renascença, OSR e tal.
Isso.
Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu isso?
Cara, assim, para começar, assim, a Câmara de fato é um canal de jogos trevosos, né? Vamos deixar dentro desse, debaixo desse guarda-chuva aí. Mas todo mundo começou na fantasia medieval, né, cara? É difícil quem não tenha entrado no RPG que não seja por fantasia medieval. Eu comecei ali com AD&D e tal, depois fui passando de edição para edição no D&D e fui conhecendo outras coisas, Call of Cthulhu, outras coisas que... Vampire, outras coisas que foram entrando na minha vida. Mas fantasia medieval é uma parada que eu acho que não tem RPGista que não goste, né? Um ou outro pode não gostar, mas... É sempre uma coisa muito cativante pra gente. O Breu, ele surgiu de uma vontade do Rafão, né? O Rafão iniciou o processo de Breu. Na verdade, na época, se chamava-se Dark. E ele queria um jogo que não fosse tão simples quanto os OSR, né? Uhum. Então, mas também não fosse a histeria numérica imensa que o D&D 5 tem, né? E todo o papo de fazer combo e tudo mais, né? Porque aquilo complica bastante a vida do jogador, além de, na nossa opinião, trazer uma série de... retirar o jogador da ficção, né? A gente já vai entrar nisso, mas ele retira o jogador da ficção, tudo aquilo ali vira uma sequência de números que dão certo ou não, né? E todas as formas que você tem para fazer eles dar certo, né? Então, ele iniciou isso, e a gente conversa de OSR há muito tempo, né? Quando o Rafão começou a mestrar na Câmara, a gente tinha muito papo sobre agência de jogador, sobre narrativa uhum. emergente, coisas do gênero. E a gente bateu muita cabeça, assim, do tipo, porque ele tinha uma forma de jogar completamente diferente da minha. Só que o Rafão mestrando é fantástico.
É, ele é muito bom.
É fantástico, né? Então, a gente começou a trocar muita ideia sobre isso, trocar figurinha mesmo, né? E eu comecei a apresentar para ele algumas coisas de OSR. E ele gostou tanto que ano passado ou retrasado, não me lembro, ele escreveu um suplemento baseado em Morkborg chamado Prata Maldita. Era para ser lançado como um Powered by Morkborg, né? Onde você usa o engine ali. Mas aí essa história ficou na gaveta por um tempo. E no começo desse ano ele veio falar comigo do Dark. E o Rafão escreveu a primeira versão do Dark em 20 dias.
Nossa.
Não. E ele me passou, ele diagramava tudo no Canva, deixava bonitinho, me passou. E eu fiz aquilo que eu faço melhor, comecei a dar pitaco. E comecei a falar. Muda aqui, muda ali, mexe lá, mexe cá, isso aqui pode ficar assim, se você fizer essa parada assim, vai ficar mais pra cara de OSR e tal. Então, como eu e o Stefano temos a Luz Negra, eu falei, pô, vamos lançar. Né? Então eu comecei a editar o jogo, só que no processo de edição do jogo eu comecei a mexer tanto, que aí a gente concordou em uma coautoria. Né?
Show.
Então a gente entrou como coautor. Né? Então a ideia do Breu, e aí ele virou Breu, né? A ideia do Breu é realmente achar essa intersecção entre a OSR e o D&D 5 em relação às mecânicas, né? As mecânicas principais vêm do D&D 5, né? Rolagem de D20, mais atributo básico, proficiência, vantagem e desvantagem.
É, que pra mim é uma das melhores regras da quinta edição, é o vantagem e desvantagem, cara.
É fantástico, não tem nem
pra como... você fazer aquele rulingzinho na hora, tu, não, rola dois aí, pega o maior, ou rola dois e pega o menor.
Exato, resolve muita coisa, né? E as jogadas de resistência, né, a salvaguarda, são a mesma coisa também, né? Mas, fora isso, fora essa mecânica básica, todo o resto a gente puxou dos jogos old school, né? Então, o jogo não tem perícias,
uhum.
né? Não tem nenhum tipo de perícia. Mas aí a pessoa pergunta, tá, mas como é que eu faço alguma coisa dentro do jogo? Como é que eu vou saber se meu personagem sabe sobre determinado deus ou determinada vegetação ou sobreviver dentro de uma masmorra? Tudo isso é trazido para ficção, é trazido para conversa entre mestre e jogador, de forma que o jogador passa a argumentar as formas como ele vai fazer aquilo, o mestre apresenta o universo, o mundo, né, o cenário onde a pessoa está, e vai esmiuçando aquilo que o jogador está querendo, né? Então digamos que você quer fazer um acampamento no meio de uma clareira, né? O jogador perguntou, mestre, como é que é essa clareira? O mestre vai lá e explica, ó, tem umas pedras de um lado, tem uma gruta um pouquinho pra cá, um rio ali embaixo. Tá, como é que é esse rio? Pô, ele é largo, é bem largo, tal. Tá, então não vai dar pra ninguém passar assim durante a noite mole? Não, não, ele é fundo, caudaloso, a vegetação é densa, a gruta é profunda e tal. Ele começa a esmiuçar aquilo e o jogador começa a trazer pro jogo as formas como ele vai lidar com aquele cenário, né? Pra ajudar isso também, nós pegamos o antecedente do D&D 5 e mudamos para uma coisa um pouquinho menor, só que muito mais relevante dentro do jogo.
É, porque, né? Na própria quinta edição mesmo, tem gente que joga sem pegar nada de antecedente, nem pega para fazer, porque a relevância dele dentro do jogo era bem pequena, assim. São poucos antecedentes, até que trazem coisas legais pra você usar no teu personagem. Mas, assim, fora você querer dar uma cor pro teu background, mecanicamente, ele é muito menos relevante do que classe, por exemplo, do que raça e tal. Sim. Então, tem a galera que nem usa. E a ideia no Breu é que o antecedente ele tenha mais peso nessa parte mecânica de resolução de algum tipo de desafio e pra trazer essa parte mais ficcional, né? Porque eu acho que um pouco do que a OSR traz e que às vezes a galera que entra no RPG pela quinta edição, eu noto que tem uma hora que o jogador novo, ele tá mais olhando para a ficha dele para pensar no que ele acha ali que vai resolver o problema dele, do que efetivamente pensar no que está acontecendo, rolando na ficção, para ele ter uma ideia que vá, e aí, salvar ou pelo menos ajudar o grupo e tal. A ideia da OSR é meio que tipo, ó, não olhe tanto para sua ficha, pensa no que a descrição tá acontecendo, a narrativa que tá emergindo, o que, que o mestre tá colocando, o que, que o narrador tá propondo de jogo e interage com ele, né?
É exatamente isso. A ideia de tirar o olho do jogador da ficha é essencial para o OSR, né? Porque senão você está jogando um jogo de planilha, né? É um jogo de Excel. Né? Você está ali mexendo números e tentando avaliar a quantidade de alguma coisa que você tem para usar e tal. A ideia é tirar. O OSR, dos pilares basais da OSR é a habilidade do jogador e não do personagem.
Uhum.
Né? Então, aquele exemplo bem comum. Ah, o bárbaro que tem menos 3 de inteligência, né? O modificador de menos 3 de inteligência. No D&D 5, isso pode ser uma coisa que seja interpretada como realmente o personagem é burro.
Uhum.
Né? Na OSR, esse menos 3 de inteligência diz apenas o quão educado, quanto de educação ele recebeu. Né? Então, esse bárbaro provavelmente não sabe ler.
Uhum.
Né? Para por aí a influência, né? Todas as ideias que esse bárbaro vai ter ali vão ser do jogador, não do personagem. O jogador não precisa refletir aquele atributo naquilo que no que ele está trazendo para a ficção, né? Além disso, essa coisa de puxar para a ficção, ela é muito importante porque ela é muito ela te entrega muita conquista. Né? Num jogo onde você rola dados para descobrir aquilo que você vai fazer, óbvio que existe um cuidado ali ao fazer a ficha, onde você vai tentar ter as melhores coisas que o seu personagem faria. Beleza. Mas no momento onde você rola o dado, aquela decisão saiu da tua mão.
Sim.
Né? Ela saiu da tua mão e é o dado que vai dizer para que lado que o mestre vai descrever ou não. Na OSR, uma das ideias, que nem sempre dá pra seguir, é que a gente evita rolar dado. Evita rolar dado. Então, se você conseguir descrever pro mestre algo que superaria aquele desafio que ele sabe que tem ali naquele lugar, por exemplo, fazer um acampamento seguro em uma clareira ao lado de um rio, né? Se você conseguir explicar para ele que você, cara, eu vou botar uma cordinha com um sino ali, eu vou botar não sei o que lá, aqui, tal, 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 isso traz para ele muito mais informação para poder interagir com aquele cenário que você escreveu, ou seja, você está ativamente participando da ficção e não só ouvindo o que o mestre está te dizendo ou interpretando o que os dados estão dizendo. E você tem muito mais controle das coisas dentro do jogo. Né? Você entrega ferramentas para o mestre, porque de repente ele rola ali numa tabela que realmente vai aparecer uns bandidos ali. Se você colocou o fiozinho, cara, ele provavelmente nem rola no dado, o cara esbarra no fiozinho, o sino toca, avisa todo mundo e a cena segue a partir dali. Né? Então, essa coisa de tirar as perícias e trazer para o jogador a forma como ele enxerga o que está acontecendo, a forma como ele traz para a ficção as experiências dele, e você não precisa ser um cara experiente, não precisa ser um cara que 20, 30 anos de RPG, mentira. Jogadores, a minha experiência com jogadores novatos é que eles trazem muito mais ideias para o jogo, e normalmente o jogo que acaba tolindo eles, porque a hora que entra o dado na história, ele fala, ah, então é só rolar o dado? E aí pronto, acabou todo o espaço mental do cara ali dentro.
É engraçado você comentar isso, porque com a galera que eu tive feedback de entrar pelo hobby, pela quinta edição, que aí vão colocando a quinta edição do D&D comparada com as suas edições anteriores, né? É, e principalmente vindo da quarta edição, que foi aquele fracasso comercial e tudo mais, que ela modificou bastante da mecânica, ela trouxe para algo mais próximo de um videogame, um MMORPG, né? Com aqueles poderes diário, poder por encontro e não sei o quê. E a quinta edição, ela, entre aspas, foi. Nem entre aspas não, ela acaba sendo um resgate a um pouco de edições anteriores, trazendo simplificações. Né? A gente falou aqui da mecânica de rolagem com vantagem e desvantagem, que é algo bem simples de se fazer e bem fácil de ser entendido, como você rolar 2d20 e pegar o maior resultado para uma coisa que você tenha vantagem e 2d20 o menor resultado para uma coisa que tenha desvantagem, né? E isso acabou por trazer muita gente pro hobby, começando na quinta edição, vendo o Dungeons & Dragons quinta edição como um sistema simples. Né? E aí, lá pra frente, muita gente que achou o D&D quinta edição simples. Já é uma edição que tá fazendo 10 anos aí em 2024, né? O primeiro livro lança em 2014. E aí aquela galera que começou a jogar em 2014, agora já olha pra quinta edição e fala: pô, cara, mas é simples demais. Pô, eu não tenho customização, falta opção de... Pro meu personagem, o meu guerreiro sempre parece o mesmo guerreiro, não muda muita coisa e tal. Ao passo que essa galera que entra vendo isso, vendo a mecânica da quinta edição, por stream e tudo mais, uma coisa que ela esbarra no SR, e é isso de não ter mais que olhar pra ficha dela, eu acho que esse ponto acaba meio que tolindo a criatividade do cara, que você falou, né? O mestre, quando propõe um desafio desse, o jogador fica olhando pra ficha, fica meio paralisado sobre o que fazer. E acho que a figura que ainda tem mais dificuldade nisso tudo é o cara que tá com o papel de mestre. Porque ele vai pegar um jogo novo do OSR pra experimentar, e é o cara que só teve a experiência do D&D quinta edição, onde você tem muito mais ponto de vida, onde você tem ali as perícias para servir como meio que um amuleto para quando ele não tiver alguma saída ficcional, ou ele pensar em nada para fazer alguma coisa, ele fala, sei lá, rola um nature aí para ver se você descobre alguma coisa na floresta e tal. Essa galera pode ficar meio, olhar para um SR e falar: caramba, bicho, mas cadê a regra aqui? O que eu vou fazer? Fico meio perdido. Sim. E o que eu achei legal no Guia Rápido que vocês fizeram, né, do Brill, que já tá disponível para quem, inclusive, se for lá na campanha, baixa o Fast Play do Brill, que tá muito maneiro, já tem bastante coisa para você começar a jogar. As classes já estão até o nível 3 ali, então dá para pegar pelo Fast Play e sair jogando. Mas essa parte pro mestre, ele quer, a mestragem, que sensacional o nome da sessão pro mestre, da mestragem, é uma excelente porta de entrada pro cara que mestrou um pouquinho de D&D quinta edição, tá começando ali, mas fica meio que com o pé atrás de começar a mestrar um old school. E aí, por exemplo, vocês descrevem lá, tá ali escrito, como fazer esse vai e vem ficcional, tá ali. Sim. O lance da antecipação, por exemplo, que, cara, eu acho...
essencial.
Pra jogo old school é essencial. Se você não quer rolar o dado, você precisa antecipar as coisas pro teu jogador. Porque senão, vai dar uma merda, ele não entendeu o que o mestre pensou pra cena, ele não sabia que ali teria um potencial desafio, e quando for rolar algum dado, já era, porque as chances estão contra ele.
Sim, exatamente. Tem uma coisa interessante que você falou, cara, que é a história do meu guerreiro parece sempre o mesmo guerreiro, né, e tal. No Breu, a gente resolveu isso de uma forma extremamente elegante, foi uma mecânica que o Rafão trouxe, que foi justamente usar os antecedentes, que não tem praticamente peso dentro da... peso mecânico, né, importante, dentro do D&D 5, né? Eles são ótimos ganchos de aventura.
Isso, ali, background, né?
Background e tal. É. A gente trouxe isso pro Breu com a criação de uma frase simples, né? Eu sou... pontinho, pontinho, pontinho. bom em pontinho, 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 em busca de pontinho, pontinho, pontinho. Então, digamos que a gente vai ter um grupo de 4 personagens, todos guerreiros, tá? Então, um jogador vai lá e preenche. Eu sou um bárbaro, bom em sobreviver no ermo, em busca da minha família perdida. Ponto, isso foi um. Aí o outro coloca, eu sou um pirata, bom em lutar em cima de cordas, em busca de um navio próprio. Aí outro vai lá e coloca, eu sou um vagabundo, bom em briga de rua, buscando ganhar uma casa. Aí vai lá mais um, coloca lá, eu sou um outro guerreiro aqui, vamos lá, me ajuda aí, Ramon, outro guerreiro.
Cara, um outro guerreiro pra gente começar agora. Eu sou como é que é? Eu sou um lutador de boxe profissional, que aí já não é mais brigão de rua, não pode brigar de rua, ele é profissional. Ele é profissional, ele tem a carreira zelar.
Exatamente. Né? Bom em? Bom em quê?
Bom em fazer dinheiro, porque o cara é profissional. O cara é profissional, aí já pode ser meio pilantra e tal, com o objetivo de... Quer ser o campeão mundial da categoria dele.
Perfeito. Todas essas... a gente gerou 4 guerreiros, mesma classe, mesmos benefícios de classe por nível, que é um só, né? Em breu é um por nível só, não tem escolha. Só que cada um deles completamente diferente, buscando coisas completamente diferentes, bons em coisas completamente diferentes. Como que funciona esse sou e esse bom? No caso do bárbaro, esse sou, eu sou um bárbaro, né? Ele vai funcionar de forma o mestre entregar informação relevante para o jogador. Então, se ele é um bárbaro e eles, por exemplo, eles estão numa montanha, cara, o cara vai saber como aquele troço funciona, né? Ele é um bárbaro. Ele veio de terra. Ele falou que é um bárbaro bom em sobreviver em terras ermas. Uhum. Então, ele sabe que na montanha vai ter tal tipo de bicho. Ele sabe onde ele vai conseguir... água pura, ele sabe onde ele vai conseguir se aquecer, ele sabe onde ele vai, o que, que ele precisa fazer para começar uma avalanche, para não começar uma avalanche.
Que pode caçar.
Diante, né? Pode caçar, né? E isso é trazido pro jogo dentro de rulings, não tem regras fixas, né? Cada mestre vai fazer da sua forma, obviamente, na sessão de mestragem vai existir uma extensa explicação e lista de... e exemplos, né, exemplificações de como usar esses rulings, né? Mas isso é trazido pro jogo meio que ali na mesa. Não tem uma regra, uma coisa, você ganha mais um no dado, você ganha mais um de chance, não tem isso. É na mesa. A gente tem junto disso, a gente tem como regras principais, além daquelas que controlam combate e salvaguarda, o que a gente chama de trinca de ouro do mestre OSR, que é reação, moral e chance.
Uhum.
Né? A reação uma medida de como que você vai ser recebido em cada situação que você entrar. Então, a hora que você chega na taverna, numa cidade nova, como é que tá aquela taverna? Existe uma rolagem, 2D6, uma série de... alguns modificadores possíveis de carisma, mas nem sempre é necessário. E ali vai dizer se tá tudo bem na taverna ou se a coisa tá pegando. De repente você chega lá e tira um 2, que é a pior rolagem, e bicho, tá rolando um pau dentro da taverna, cara. Pesado, o cara tentando botar fogo no lugar. Lide com isso, né? Ou você chega com o taverneiro. A taverna tá tudo bem, mas você chega no taverneiro, rola a reação e o cara tá num dia péssimo. Tá ligado? Ele vai te tratar mal. Ele não vai te dar informação e coisas do gênero. Aí você acabou de descobrir que você tem que falar com uma tribo de kobolds que mora ali do lado, porque eles têm uma informação. Você vai lá. Como é que tá a tribo de kobolds? Reação. Isso vai ajudando o mestre a construir o mundo.
É, isso é muito maneiro.
Na hora. Ele não planeja. É na hora. Ele olha a reação e interpreta aquilo dentro do mundo. Então isso, tira das costas... É uma das coisas que tira das costas dele peso de preparação, e coloca tudo na mesa de jogo de forma imediata e inédita.
É,
você
legal,
nunca sabe como aquilo vai rolar.
A narrativa vai emergindo dessas rolagens que nem o mestre sabe como tava a tribo de Goblin naquele momento, como estavam os kobolds.
Exatamente.
E tal.
Exatamente.
É uma parada que eu achei muito maneira que você falou dos 4 jogadores jogando como guerreiro, que podem ser personagens completamente distintos. é essa parte das classes no jogo, né? Que também aí, mais voltada pro D&Dzão antigo, que são Exato. Poucas classes, e as poucas classes, elas já conseguem abranger toda a gama de personagens que se queira criado. O jogo traz o guerreiro, o ladino, o guerreiro clérigo, a ladina e a maga.
Exato.
E aí, a galera que tá vindo, querendo da quinta edição, por exemplo, fala, pô, mas... E o druida? E o paladino? E aí lá no Fast Play já diz exemplo, ó. O druida pode ser ou um clérigo ou um mago com o antecedente e tudo mais. O paladino também.
Exato.
Um bruxo, né? Um warlock da vida e tal.
Exato. Eu digo mais até, se você quiser fazer um druida que é ladino, velho. Sou um druida, é um ladino que é druida, bom em herbalismo, em busca de poderes mágicos. Acabou, você pode jogar com druida com o teu ladino. Entendeu? Isso vai ser uma interpretação em cima dele. Óbvio, ele não vai ter poderes mágicos.
Uhum.
Mas não só de poderes mágicos é feito um druida. Né? Um cara que é um druida, ele conhece toda a mitologia em volta do druidismo, ele conhece deuses, ele conhece locais, ele conhece pessoas, ele conhece rituais, ele conhece, e daí por diante. Então, essa mecânica de antecipação, ó. Essa mecânica de antecedente, ela traz pro jogo um elemento ficcional muito, muito, muito forte. E você pode fazer o teu personagem, ele vai ser único, você pode ter certeza. Entendeu?
Achei que ficou muito maneiro. E aí, essa interseção, como a gente tá falando, do D&D quinta edição pra OSR, ainda assim, os personagens, né? Você tem toda essa parte da narrativa emergente, da troca ficcional entre os mestres, jogadores e tal, mas o teu personagem em si, ele ainda tem ali uma estrutura que você não vai olhar pra tua ficha e falar, caramba, eu tô com 1 de HP aqui, eu vou Sim. ficar parado, eu vou dormir, porque se eu dormir nada acontece, eu não morro, como é que eu vou pra dungeon com 1 de vida? Ir pra dungeon com 1 de vida é melhor não ir, melhor ficar em casa, eu vou trabalhar na taverna, eu vou virar ajudante do taverneiro, e quando sair a porradaria eu me escondo embaixo do balcão.
Então, o SR ele muda bastante a forma de você acessar o jogo, né? O playstyle, né? No D&D 5 ele é feito de uma forma onde o teu personagem sempre vai ter opção para permanecer vivo e para agir dentro da ficção que é colocada ali. Porém, todas essas coisas são mecânicas. Tudo isso que o D&D 5 traz pro jogo é mecânico.
Uhum.
Você pode entrar numa dungeon com um ponto de vida. Você só tem que saber que você tá com um ponto de vida e provavelmente você vai ficar pra trás, longe da luz, onde uma flecha pode vir da escuridão e pegar em alguém ali. Né? Você vai buscar ajudar o grupo de outras formas. Você vai buscar, por exemplo, dependendo... Óbvio que a tua classe vai influenciar muito nisso. Né? Mas se você for um cara bom de conversa, um cara com carisma alto, um cara que é um, sei lá, um bardo, você colocou no teu antecedente que você é um bardo, você pode fazer as conversas ali. Começou aquela coisa ali, encontrou, não deu treta, falou, opa, minha vez, dá licença.
Aqui. Dá licença, você chega pro lado, deixa eu passar.
Oh, dá licença, tá ligado? E troca ideia, e você participa do jogo, mesmo com um HP. Né? O que na quinta edição nem sempre é possível. Muitas vezes, quando você sabe que você não tem, o clérigo já não tem mais... Mas cure light. Ninguém tem poção de cura. Você tá com um ponto de vida, você tá tão acostumado a jogar com aquilo mecanicamente que aquilo te trava.
Então, aí eu vou entrar em outra parada que eu, por exemplo, em vários momentos da quinta edição não gosto. Que é a cura mágica excessiva do dormir 8 horas, né? Eu dormi 8 horas, todos os meus pontos de vida voltaram, né? Que são hit points, né? A gente tá traduz com ponto de vida, né? Mas o hit point vem...
O ponto de acerto, né?
O que seria um ponto de acerto vem de outro lugar, né? Porque parece que, cara, você dormiu, as cicatrizes todas fecham, o boneco vai todo bonitinho e tal. Muita gente não gosta disso quando tá jogando um D&D quinta edição, e o Breu traz uma forma de resolver, que até muita gente já cria umas house rules, né, pra quinta edição e tal, que eu acho que funciona muito bem, inclusive é o que eu prefiro quando tô jogando ou mestrando, eu acho que é o mais próximo do que o meu raciocínio chega, né? Tipo, cara, a gente tá no meio da dungeon, eu não vou dormir uma horinha aqui pra recuperar, pra jogar dois dados de vida.
É verossimilhante, né, cara? Traz um pouco mais de realidade pra aquilo, né?
É, e aí, então explicando pra galera como é que funciona recuperar pontos de vida no breu e essa parte da cura, que não é realmente nenhum extremo do Moisés, tipo, olha, não, tu perdeu e pô, ponto de vida, sei lá, um mês, vai ter que tal, vai ter que achar um curandeiro, não sei o quê. Mas também não é, porra, me dá uma cama aí, encosta aqui do lado na dungeon, que amanhã já vai estar tudo zerado.
Bom, primeiro, magia de cura no cura em breu só no terceiro nível de magia, cara. Só depois do quinto, quando você... A gente, isso tá no fast play, ainda tá no segundo círculo de magia, a gente vai passar pro terceiro. Então só com um personagem de quinto nível você consegue fazer um Curilite.
E é bem diferente, né?
É bem diferente. A gente mudou bastante. As magias de ataque em massa são quarto nível pra cima, né, e coisas do gênero, né? Porque isso também a gente faz. A gente também tá tirando a parte mecânica das magias para jogar o pessoal na ficção. Né? Se você pode resolver tudo com uma fireball, saca? Ainda mais num sistema onde as coisas têm pouco HP, você vai lá matar tudo e acabou. E isso não tem ficção aí, né? Mas enfim, voltando aqui à cura. Você tem três tipos, tem um negócio que a gente chama tomar fôlego e dois descansos, né? Tomar fôlego você pode fazer duas ou três vezes por dia. Você para, você tem que gastar insumo, ou seja, você gasta prata, né? Você tem que ter esses insumos, né? Além de gastar, você tem que ter, né? Então tem um gerenciamento de recurso aí. Você recupera um D3, você recupera... Acho que a gente mudou.
Um D3 mais com.
Agora é só com.
Tá.
É mínimo 1.
Mínimo 1.
Né? Você recupera tua constituição mínimo 1. É isso. Né? E no breu, os atributos, a gente não tem o número de atributo e o modificador. No breu é só modificador, né? Vai direto pro modificador. A rolagem de criação de personagem é um D4 positivo contra um D4
negativo. Eu achei muito maneiro, cara, porque assim, por que eu achei muito maneiro? Porque aí eu fui jogar, a gente tava jogando lá com o Didi, a gente foi jogar o Ozzy, mas ele falou, irmão, vamos fazer no estilo classicão velho. 3D6 na ordem.
Na ordem, exatamente.
Porra, irmão, pra quem tem azar no dado, é as porcaria que sai, cara. Sai muito ruim, velho. Muito ruim. E nesse do 2D4, um positivo e um negativo, cara, parece que a curva, né? Acho que dá uma gaussiana ali no meio, que você tá ali mais próximo do zero e tal.
Exato,
Dá uma parada mais tranquila.
A gente colocou que se você o personagem sai com negativo no final, né? Se você soma todos os atributos, se tiver negativo, você rola de novo. Né? Então o mínimo que você vai fazer pra jogar é zero. O mínimo de qualquer classe é ter o atributo principal zero. Né? Pra você poder fazer a classe. Mas enfim, voltando ao descanso. Aí o descanso curto, que a gente chama de descanso curto, é aquela dormidinha da noite. Né? Na dormidinha da noite, você pode usar seus dados de vida pra recuperar PV. Então se você é um guerreiro de quarto nível... Ah, detalhe, tem uma coisa interessante também. Pulando coisa, né? São quatro classes, né? Guerreiro, clérigo, maga e ladina. Guerreiro tem D8 de vida, todos os outros têm D4. É isso. Então você tem lá, guerreirão de 8 pontos de... tem 4 D8, você escolhe lá quantos dados você vai jogar, joga ali seu D8, soma tua constituição, recupera em ponto de vida. Tá lá, tá bom. Mas Diego, como é que recupera dado de vida? Então, é com descanso longo. E o descanso longo é você parar um D6 mais um dia.
O descanso longo é realmente um descanso, né? Você se recuperar o ferimento.
Eu acho que a gente vai passar isso para um D3 mais um. A gente ainda tá mexendo em tudo, né? Equilibrando as mecânicas. Mas pra quê? Pô, mas então eu tenho que voltar pra cidade. Velho, você tem que voltar pra cidade. Sabe por quê? Porque isso gera interação. Isso gera você ir falar com o Lorde da cidade, que ficou sabendo que vocês estavam enfiados na masmorra, e a masmorra é da família dele. Ele vai falar, ah, então, se vocês encontrarem alguma coisa lá, vocês têm que trazer pra mim saber. Ou vai falar com... Tem um sábio que sabe que dentro daquela masmorra tem uma criatura super inteligente que ele tá tentando falar há décadas. Tem o ladrão que falou, então, ó, consigo qualquer coisa, a gente faz um negociado aqui e tal. Tem um moleque que fala, pô, deixei com vocês, cara, sou guerreiro aqui, puxa espadinha de madeira. Você gera interação no jogo.
Cara, é maneiro, porque assim, aí a gente vê que é realmente muito voltado pra ficção, pra narrativa emergente, né? Pra aquilo do, no vamos ver o que acontece. Não tem aquele lance de, Ah, é. Pô, eu tenho uma história aqui que eu quero contar. E vou chamar uns amigos pra jogar comigo, né? Porque se você tem uma história que você quer contar, irmão,
escreve um livro, irmão.
Escreve um livro. Não tem jogo ali, né? É. E aí, tem muita gente que começa a jogar e fica com o pé atrás da marmelada, né? Do cara achar que... O ciclope quântico, né? Qualquer porta que ele abrir, ele vai encontrar o ciclope. Exato. Não interessa em que lugar do mundo você esteja.
Exato, a gente vai falar bastante disso na parte de mestragem, vai ter bastante dica de como montar uma aventura, as coisas que não fazer, inclusive essa coisa do ciclope ou ogro quântico, é uma coisa que isso é ruim, mestres, não façam isso é ruim, porque você tá roubando do teu jogador a chance de interagir com aquele universo e você tá abusando da confiança que ele tem em você.
Entendo que todo mestre em algum momento tenha usado desse artifício. Beleza, eu entendo e aí vamos que vamos. O lance que quem te acha o que é ruim é quando isso vira tua única saída, tua muleta pra resolver tudo. Qualquer imprevisto que tenha acontecido, você não conseguiu improvisar, você resolver dessa forma. Porque, cara, isso ao longo do tempo, fazendo 2, 3, 4 vezes, a galera da tua mesa começa a sacar. Eles sabem que nada do que eles fizerem vai ter algum tipo de relevância, não vai alterar nada. A tua história segue o rumo dela do mesmo jeito, né? Aquele irmão mais novo que senta pra jogar videogame contigo, mas o controle dele não tá ligado.
Não tá ligado, exatamente isso. Acho que essa é uma das melhores analogias aí, cara. Porque é realmente isso, e isso conta com tudo, né? Dice fudging, você mudar a rolagem, você aumentar HP de monstro atrás do escudo de mestre, velho. Tira o escudo de mestre da sua frente, cara. A parada não é... Porque tem essa coisa que é bem dos anos 90, 80, que é colocar o mestre no pedestal. E, velho, não, tá todo mundo sentado na mesma mesa, comendo a mesma pizza, entendeu? A parada é horizontalizar, é ser horizontal. Tanto que dentro da temática OSR, né, do universo OSR, o jogador coloca muita coisa dentro da ficção também, entendeu? Então, se de repente você, de novo, o bárbaro lá, o bárbaro que do Zemo, não sei o que lá, e o mestre de repente pergunta pra ele, cara, vocês estão andando pra uma região onde você já esteve, o que que vocês encontram? Aí você fala, cara, tem uma tribo de gnolls ali que uma vez eu salvei não sei quem, e os caras me curtem. Você ainda vai ter que rolar a tua reação chegando lá pra saber o que tá acontecendo. Entendeu? Mas você pode colocar coisas em jogo, né? Isso vai de grupo pra grupo, de mestre pra mestre. Tem jogador que gosta, tem jogador que não gosta. Enfim, cada um joga como curte, né? Isso é bem importante. E o OSR dá muito essa opção pra vocês.
Cara, e outra parada que às vezes alguém que tá vindo aí de uma quinta edição e com um pezinho atrás de saber se entra pro OSR, então e tal, é o lance dele ser, quando o cara só olha pra ficha, né, mais difícil, mais desafiador. E aí, como vocês estão usando com um chassi ali de jogo do DDI da quinta edição, eu achei maneiro como vocês fizeram a parte dos desafios, né, de lance de nível de dificuldade. Qual é a classe de dificuldade pra fazer uma coisa? Qual é o fácil, médio ou difícil? E ainda assim, ter uma cara de OSR, de dificuldade, porque no Breu vocês colocaram, não sei se vai ficar assim na versão final, né, mas no Fast Play tá...
12, 17, 22.
12, 17, 22. O 22, o difícil, é difícil pra cacete, irmão.
Sim,
é difícil pra cacete. O difícil não é fácil de tu passar num teste difícil.
Exato, isso vai ser uma coisa que a gente também vai abordar bastante na parte de mestragem para poder explicar pro cara quando ele usa cada coisa, né? Todos os monstros vão vir com essas dificuldades colocadas ali, né? Isso tudo, gente, é para usar com salvaguarda, tá? Então é aquela coisa, o Beholder olhou para você com o tentáculozinho de desmaterialização, provavelmente você vai rolar uma salvaguarda contra 22 e boa sorte, truta. Entendeu? Você tava na... Agora a pergunta é, o que, que você tava fazendo na frente do Beholder?
Entendeu? O que você fez pro Beholder ter que olhar pra você?
Exatamente, né? A hora que já tá ali, já não tem mais escapatória. Né? Isso é uma coisa. A gente tentou trazer outras coisas também. Por exemplo, cada classe ela ganha um benefício por nível. Que é uma coisa que não existe em SR, em retroclones, né? Normalmente você só aumenta ali os teus stats mecânicos, os teus saves melhoram e acabou. Não, a gente tem algumas coisas. Eu vou abrir aqui o bicho pra poder falar um pouquinho pro pessoal, que eu devia ter aberto antes, né? Mas o que eu fiz? Não abri.
Mas é... Pô, o dono é assim mesmo, cara. Tem que tá memorizado.
O guerreiro, por exemplo, no primeiro nível, ele ganha duas habilidades. Ele pode escolher se ele vai ter mais um de CA, se ele vai dar mais um de ataque ou mais dois de dano. Além disso, ele ganha uma parada chamada lutador. Quando ele tá lutando com mãos nuas, querendo machucar alguém, ele tem um D4 de dano. Ele dá um D4 de dano.
Ah, maneiro.
Né? A Ladina começa com as proficiências de Ladina, né? Que já são bastante coisa, né? Que é se esconder nas sombras, roubar coisa, desarmar e armar armadilha, e ataque furtivo, que é aquela coisa de dobrar o dano depois do ataque. A maga. Você ganha conjuração, você pode fazer magia, que é uma boa coisa.
Já é forte pra caramba.
No segundo nível você ganha outra coisa. O clérigo, você tem duas coisas. Isso vai mudar um pouquinho também. Você pode fazer conjuração, fazer magia, né? Fazer milagres, como a gente chamou. E aqui tá resistência superior. Você pode rerolar um save de sabedoria ou carisma. Mas a gente vai mudar isso porque o clérigo vai mudar bastante dentro do breu, porque a gente vai fazer ele ser... ele não ser necessariamente ligado a apenas um deus, mas ele ser quem lida com entidades.
Ah, legal.
Com quem lida com entidades. Então, saber conjurar, saber amarrar, saber expulsar e coisas do gênero, né? A gente ainda tá... Essa é a parte que a gente vai mais mexer ainda, né? Aí, no segundo nível, o clérigo ganha expulsar mortos-vivos. Muito bom. A ladina ganha vivência de ladrão. Você tem três chances em seis. Chance é uma coisa que a gente usa bastante, a parte daquela trinca do mestre SR, né? De entender e se comunicar em idiomas e gírias com a malandragem de cada lugar. Entendeu? Então, mesmo que você não fale o idioma do cara, você ainda tem uma chance de conseguir se fazer entender o que, que você precisa, o que, que você quer e coisas do gênero.
Então você ainda traz essa relevância para a subida de nível, que a galera que vem da quinta edição tá acostumada, né? Tipo, ela fica ali esperando quando vai subir o nível para ganhar uma habilidade nova.
Exato.
Pra que o personagem traga alguma coisa diferente. E você puxa isso para um jogo ali que mistura o old school e faz a galera botar esse pezinho na água, né?
Exato, mas é exatamente isso. Mas a ideia é, você não tem escolha. É aquela habilidade de classe e acabou, né? A maga, ela ganha leitura arcana. Ela passa a poder ler coisas arcanas, desde que elas não estejam protegidas e coisas do gênero, né? E daí por diante, você vai ganhando coisas. Inclusive, em dois momentos, são só 10 níveis, né? Acho que no quinto, acho que no quarto e no oitavo, você ganha um pontinho de atributo a mais pra poder colocar ali, né? Até pra você, se você quiser fazer um multiclass, você pode fazer um multiclass, só que você tem que ter dois pontos positivos no atributo relevante, e você gasta mais XP por nível depois de você pegar o multiclass, né?
Maneiro, cara, uma parada que eu vi que eu também achei muito maneiro e que eu sinto muita falta na quinta edição é o 1 e o 20. Bicho, o 1 na quinta edição, ele não ser uma falha crítica. Puta, cara, isso pra mim é uma das paradas que... É zoado na experiência, cara, porque quando tu rola... Mas assim, rolar o D20...
É maravilhoso, eu concordo com
você. Cara, porque cada número que tá ali, ele tem o mesmo percentual de chance de cair, exato, do 1 ao 20. Exato. Pô, cara, mas são as duas pontas, é o 1 e o 20. Você precisa comemorar quando um 20 cai, e você precisa ficar bolado quando um cai, né? Não é tipo, caiu um, foda-se, não, um não é nada.
Exatamente, não é, cara. E aqui ficou pior, né?
Puta, eu achei muito maneiro, cara. Eu achei muito maneiro porque tá dentro da mecânica proposta. Tipo, você tirou 20? Acho que no dano você pode escolher, né? Tipo, ou dobra o dano, ou dano e mais um efeito.
Ou você tem mais um ataque.
Mais um ataque, ou tipo... Mais um efeito. Ou traz um efeito, ou um. Irmão, o um, você vai ter aquele efeito negativo que, pô, o cara que tira o um, ele tá esperando que isso aconteça, qual é? Ele, ou caiu o um, tem que vir a desgraça.
Você vai rodar.
É, bicho, é isso, bicho. Ó, 1,20 no dado, é página 5.
Página 5, tá lá em cima.
E o maneiro que tá cheio de exemplo, cara. Isso eu achei muito maneiro no Fast Play, cara. E vou te falar, quando eu vi que tava assim, eu falei, puta, bicho, é um excelente jogo de entrada pra galera realmente botar o pé na água pro SR, porque isso faz muita falta, cara. Eu inclusive, tava conversando com o Didi, que tá jogando o Oz e tal. É a primeira vez que ele tá mestrando um jogo old school. Eu falei, cara, é mais ou menos na pegada do que a gente conversou com o Balbi, que tava fazendo aquele guia de estilo do Oil Fantasy e tal.
Sim, tá fazendo.
Que ele falou, cara, e eu conversando com o Didi, ele falou, pô, mas então é tipo um livro do mestre pro old school. Eu falei, esse guia de estilo é você falando pro mestre, cara, chega aí, dá uma lida aqui, pô, tu quer rolar um old school? Olha esse exemplo aqui, vai por esse caminho, o estilo é esse e tal, porque alguns livros não dizem, cara.
Cara, já existe um que é o Quick Primer for Old School Game. O Quick
Primer,
né, do Matt Finch, que o pessoal do Regra da Casa fez uma edição maravilhosa. É,
muito maneiro.
Primorosa. Uhum. A edição é primorosa. Né? Aquilo ali é um dos maiores guias pro Breu e, na verdade, pra minha vida toda. Conspirações é um old school, entendeu? Apesar de ser um jogo com uma mecânica completamente diferente, só usa D6, é sobre investigação noventista, entendeu? Mas é um old school, né? Então tem muita coisa, inclusive, da parte de mestragem dele que a gente vai trazer e traduzir pro Breu, né? Mas enfim, aqui, ó, a gente tá falando do 1 e do 20, né? No combate, se você tirar um sucesso crítico, você duplica o dano ou realiza outro ataque adicional. Além disso, o sucesso garante um efeito adicional.
Empurrar o cara, derrubar,
desarmar e coisas do gênero, né? E no teste de resistência ele também, você tirar o 20, você recebe apenas um quarto do dano se você fosse receber...
Se fosse meia, ele vira um quarto.
Você se afasta do perigo, se torna imune ao efeito durante o resto do encontro e coisas do gênero, né? Isso também é deixado na mão do mestre pra ele jogar como ele imaginar que precisa. Agora, se você tirar um num combate, você recebe um ataque extra e além disso sofre um efeito adicional, é empurrado, é derrubado. Uhum. E o teste de resistência, você recebe o dano cheio. Ou seja, você tava tirando Fireball 10d6. Deu 1, você vai receber 60%.
60, 60 bonitinho.
Em cima. Fica preso. Enfim, são que tem coisas interpretativas também. Eu ia falar alguma coisa importante, mas eu esqueci.
Não, então, mas é maneiro porque na quinta edição, os TEs, né, as salvaguardas, não grande coisa, tu tirou 20, tu tirou 1, não tem diferença nenhuma, cara. Tu só fica com 20 pra uma rolagem de ataque, cara. É, num jogo que é baseado em você rolar o D20 e ele tem isso de, pô, tirei o 20, cara, crítico e tal.
Exato,
pô, bicho.
Exato.
Precisa,
tem que comemorar, tem que comemorar. Tem que levantar da mesa e jogar a pizza pra cima, né?
Tem que ser uma parada épica, irmão. Senão, tu gastar o 20, né? Tem que falar, puta, gastei o 20, rolei o 20 quando não acontece nada. Cara, é mega frustrante, bicho.
Tem outras duas coisas legais que eu queria falar. Uma delas é a herança, que foi a forma como o Rafão, essa mecânica veio dele também, de extremamente elegante. A forma como ele resolveu, pra gente não ter que ter raça, ancestralidade, local de nascimento, povo, pro jogo. Como é que você faz? Quando você faz o personagem, você ganha um ponto de atributo pra distribuir livre.
Uhum.
Né? Então você bota lá mais um em alguma coisa. Se você abrir mão desse ponto, você pode escolher uma herança. E essa herança pode ser qualquer coisa. Eu sou um anão, que é uma ancestralidade, uma raça.
Uhum.
Eu sou um guerreiro da Guarda Real, que é uma posição dentro de, de uma estrutura, né?
É um rank, né, de alguma coisa.
É
um rank,
exatamente. Eu sou de família tal, numa cidade onde isso seja relevante, isso da família X. Você abre ponto disso e aí você ganha um benefício relativo àquilo. E é muito fácil dar esse exemplo com anão ou com elfo. Você pegou, vamos dizer que vamos pegar aqueles quatro guerreiros que a gente fez aqui no começo da conversa e bota lá os quatro guerreiros e todos eles são anões.
Uhum. Né?
Então, todos eles abriram a mão daquele pontinho e cada um deles tem que escolher um benefício. Então um deles fala assim, cara, eu sei reconhecer ouro. Eu sinto cheiro de ouro.
Boa.
Aí o outro fala, cara, eu não fico bêbado. Aí outro cara fala, cara, minha constituição é maior. Aí o outro cara fala, meu, eu sei analisar construções de pedra. O mestre vai combinar com cada um deles como isso vai funcionar. Então o cara do cheiro, ele vai falar, beleza, sente cheiro de ouro, mas é só a distância curta. Isso é importante falar de distância também, mas a gente já cai nisso aí. Foi isso que eu tinha esquecido de falar, agora eu lembrei. Você só vai sentir ouro de distância curta, ou seja, tem que estar ali meio perto para você sentir o cheiro de ouro. Ele fala, beleza, firmeza. Você que não fica bêbado. Vamos fazer o seguinte, se você beber bem, a gente, ok, não fica. Se você escaralhar, a gente rola um teste de...
Uma chance, alguma coisa assim.
Não, rola um teste de constituição.
Constituição, boa.
Constituição. Aí o cara fala, você tem mais constituição? Beleza, então eu te falo o seguinte. Quanto você acha que eu tenho que te dar? Ele fala, cara, eu quero mais 3 pontos por nível. Fala, beleza, então isso é muito alto. Então a gente vai, ou se você quiser eu te dou 1 por nível e a gente fica por aqui, ou eu te dou esses 3 aí, só que a gente vai fazer um contraponto. Esse contraponto aí é que você, por exemplo, é suscetível a veneno, por exemplo, ou suscetível a... E aí você combina ali na hora com o mestre, não tem mecânica, vai ter uma série de exemplos de como fazer isso, não tem mecânica, mas você combina ali com o mestre na hora e tá formado o jogo.
É, bicho, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. E o que eu queria falar de distância?
Ah, é importante, importante. O jogo, ele é feito pra ser rodado no teatro da mente.
Ah, tá.
Isso é bem importante. Não usa grid. A ideia é não usar grid. Então, por exemplo, não existem distâncias métricas. Acho que só tem uma referência pra você ter ideia de quanto que é longe, perto e tal. Não usa distâncias métricas. Então, todas as magias, tá falando que a magia vai até longe, ou até muito perto, ou é toque, ou é até muito longe. E coisas do gênero. Quando tem alguma coisa diferente disso, tá especificado na magia, por exemplo. E falando de magia, papo de vendedor, né? Falando de magia, tem uma regra no Breu que acho, eu vi muito pouco, que é magia flexível.
Ah, eu vi também, legal. É, isso é muito maneiro.
Então, se você um dia quis soltar uma fireball que derrube todo mundo, mas não mate...
Uma fireball de stun, né?
No Breu você pode.
Uhum.
Se você quer atacar com estando invisível, né? Magia de segundo nível, né? Você pode no Breu. O que você vai fazer? Você tem que assumir o risco de dar merda. Né? Você faz um. Você pega a magia, fala pro mestre: mestre, essa magia de invisibilidade aqui, ó. Eu quero fazer ataque com ela durante a duração, né? Movimento rápido e tal. Falou, cara, beleza, isso é bastante coisa. Então você vai fazer um teste mágico com um DC difícil. Você vai rolar ali um teste mágico, que é o teu atributo mágico, o D20, mais a proficiência de mago, e você tem que conseguir 22. Se você conseguir os 22, a tua magia tá feita, irmão. Pau, vai fundo. Então você vai, quem tomou a magia vai ficar invisível e vai poder fazer ataques com ela. Se você não conseguir, você ganha uma debilidade, que é bem parecido como no D&D, só que aqui, no D&D 5, só que aqui a gente traz ela nas mecânicas. A gente fala, olha, isso aqui dá debilidade, isso aqui dá debilidade, isso aqui dá debilidade, isso aqui dá debilidade, que é pra você usar durante o jogo. Né? E ela só tem 3 níveis, mas a gente também tá mexendo nisso. Se você não conseguir, você ganha debilidade e você faz um teste de emaranhamento mágico. Você rola um dado, você tem uma chance de ter emaranhamento. E se tiver emaranhamento, amigo, é o caos. Porque você vai rolar 2d6... 2d6 para definir a natureza desse mareamento. Então ela pode chamar a atenção do profano, encantar pessoas próximas, danificar pessoas próximas, danificar os arredores, danificar o jogador, distorcer o jogador, encantar o jogador, distorce os arredores, distorce pessoas próximas, encanta os arredores e chama a atenção do divino. E aí você vai rolar outro d6 para saber se o efeito é moderado, forte, poderoso ou catastrófico.
Nossa, é a espada que... Isso faz surgir histórias na mesa que, pô, caos. E essas são as memoráveis, cara. Quando dá,
caos. Mano, se você tirou ali, chama a atenção do profano, efeito catastrófico, velho, abra a porra do chão. É final do. Final de Stranger Things 4.
É o que a terra, o famoso que a terra nos engula.
Exatamente, abre a porra do chão. Quer dizer, o mestre vai poder fazer o que ele quiser.
É.
Né? Mas aí, isso aí é o efeito do quê? Você tá mexendo ali nas linhas do universo. Ela tem formas definidas, que são as magias. Né? Você define formas seguras. Você saiu da forma segura, é tipo tentar fazer bomba com um botijão de gás.
É mexer com a trama do universo, né, da realidade, é você brincar com isso. E uma parada que algumas pessoas também não curtem muito na quinta edição, e o Breu pode se tornar uma excelente opção, é a questão da duração de combate, né? Tem um combate na quinta edição que parece que é interminável. Tu fica ali 3, 4 horas no mesmo combatinho, parece que tá amarrado e conta Exato. Quadrado daqui, quadrado de lá, vai daqui.
É. Cara, eu vou dizer, a gente jogou duas maratonas até agora, né? Uma foi Ruas Antigas de Raskov, que foram 10 horas de jogo, e outra foi A Vila, que foram 8 horas de jogo. Na Vila não teve combate, mas na Raskov teve. Teve os 4 combates. Nenhum deles durou mais de 15 minutos.
Puta, isso é muito bom, cara. Isso é muito
e a gente tava em 6.
Nossa.
A gente tava em 6 na mesa.
É, então, ou seja, você que tá aí, você que ouviu o nosso episódio hoje, saiba que se tem alguma coisa na quinta edição já te deixando aí um pouquinho desanimado, ou você queria experimentar algo novo, o Breu é uma excelente indicação. É, cara, primeiro eu queria agradecer aqui a presença do Diegão. Pô, a casa é sua. E é isso, cara. Se quiser também, ó, marcar um dia da gente jogar aí uma one shot aqui no canal pra apresentar pra galera.
Eu não só quero, como eu tô. Agora eu quero mesmo. Aí. Falou, agora eu quero, pô. Vamos marcar.
Tá aqui no gravado, trazer pra você mestrar uma one shot pra gente aqui, pra galera ver o Breu rolando. Né? E é isso.
Com certeza, cara.
E aí, o financiamento tá agora no ar. É, lá no Catarse já tá dizendo, o PDF já tá ali praticamente prontinho, só sem as artes, né? Que é uma parada, cara, outra parada que eu achei muito maneiro no projeto de vocês, que é difícil de ver, até porque realmente tem uma dificuldade de você estruturar dessa forma o lançamento. Todo mundo coloca, né? Tipo, pra que é o Catarse? É o Catarse, a gente tá arrecadando porque é X% pra artes, Y% pra diagramação e revisão, os 13% famosos do Catarse que estão sempre lá. Mas no Breu, vocês já estão dizendo ali, ó, são 49 artes, né? Tem um número certo que de capa arte que vão 49. Ser capa mais 49. Então, já tá a estrutura, onde o dinheiro está sendo aplicado, para onde ele vai, já tá tudo mapeado. Os artistas estão lá no projeto, você pode saber quem são os artistas, quem tá fazendo. E aí, isso que eu te chamar agora nesse finalzinho, Diegão, dá aí um passant do Catarse, de como é que tá o status atual do projeto, né? Porque eu sei que quem fechando o 100%, a galera que já tem o apoio vai receber o PDF com o texto já na formatação bonitinha. Aliás, inclusive, isso aqui é outra puxada de saco que eu tenho que fazer. O Diego é um dos designers mais foda que a gente tem, mano, na comunidade de RPG. Pô, dá pra ver o cartaz ali atrás, cara, do D&D Moleque, toda a parte que ele fez.
Não, cara. Aquele ali é do Balbi.
Não, do Balbi. Então, mas você montou os overlays. No,
pô, sim, ali é isso.
Puta, mano, o Diego, cara, é só entrar lá nos overlays do Camarão, você bota lá no... O único erro que ele fez foi o nome do canal, que não tem espaço, e virou...
Não, isso aí é coisa da Medir.
Virou Camarão, Camarão Biscura.
A Medir que me jogou no fogo, isso aí. Mas, cara, eu adoro esse apelido, mano, eu adoro.
Porra, Camarão ficou perfeito, velho. Ficou muito bom. Mas o Diego, cara, é um designer de mão cheia. Tudo que ele pega pra fazer é impressionante, que fica bonito pra cacete, cara.
Velho, obrigado, obrigado.
Não, as artes lá do Câmara, tudo fica maneiro. Você pega agora o material. O Catarse já tá bonito, cara. Pô, quando eu fui olhar o Catarse, eu falei, caramba, como é que o Catarse tá bonito. Aí eu vou olhar o meu apoia-se tá horroroso. Eu falo, meu Deus do céu, profissional é outra parada mesmo. Mas aí, Diego, a galera já vai receber um PDF quando bater o 100%. A ideia é essa, né?
Não, é quando fechar quando o
Catarse. Fechar o Catarse. Quando
fechar no dia 29 de 6. Aí o pessoal já recebe o PDF, a capa é a que tá no Catarse, que é do Anderson, que é maravilhosa.
Nossa,
é
linda demais a capa mesmo.
A capa é fodida de boa. E recebe o texto integral, né? Inclusive com as metas que a gente bater, porque todas as metas são pra engrossar o livro. para colocar mais material no livro, né?
Ele começa com 120 páginas, né? E as metas sendo batidas podem chegar até mais ou menos 180.
Até 180, exatamente. É bastante coisa. Né? Então, cara, ali tem. Vocês podem baixar o jogo rápido ali pela página do Catarse. Você consegue colocar link no.
Consigo. No,
então, deixa tipo Ramon colocar lá pra gente. Né? Você já consegue baixar o jogo rápido lá pra brincar. Tem bastante imagem do livro, algumas das ilustrações já a gente contratou antes, então estão prontas e está lindo.
Nossa,
assim,
tá maneiro. O estilo é muito maneiro, né? E, cara, achei legal que o livro vai sair em papel pólen, cara. Naquela época, o papel pólen é muito maneiro pra pegar do old school, com aquela. Com as imagens que vai ser, né? Impressão em preto. Nossa, cara, tá muito maneiro, bicho.
Tem todo um charminho ali.
A gente até
queria, talvez, fazer uma coisa, como não aconteceu, com cor especial dentro, mas aí como a gente correu com o financiamento pra tentar pegar o DOF, aí não conseguimos, eu tive que dar um passo pra trás, tanto que era pra sair no dia 1º de abril, sair no dia 1º de maio. A gente deu um passo pra trás, então a gente não preparou isso, mas quem sabe, se o build é muito certo, a gente não coloca, não faz uma edição especial, né?
Nota, já tô aqui na expectativa. É isso, Diegão. Valeu, cara. Obrigadão por você ter vindo. Sabe que as portas aqui estão abertas, né, irmão? Você é da casa.
Já, só de poder falar contigo um pouquinho assim, já fico feliz, cara. Fazia muito tempo que a gente não trocava ideia.
Pode crer. É isso. E aí, você que tá ouvindo, o link tá aqui na descrição do post, seja no Spotify, seja no YouTube. Entra lá no Catarse, conhece o projeto e se você quer ter uma experiência diferenciada ali, tá querendo sair da quinta edição para experimentar mais o OSR, vai no Breu, que não tem erro, você vai ser extremamente feliz. Ou não, porque você vai cair na desgraceira da SR, vai atochar o pé na lama e não vai querer sair mais. Quando você vai ver, você tá igual o Atreio.
Exatamente.
A lama subindo e você feliz, tá bom? É isso. Valeu, Diegão, tamo junto.
Obrigado, Ramon, valeu mesmo.
Valeu, gente, até a próxima. Até. Tchau, tchau.